Rádio Fiscar Notícias.
São Carlos volta a cobrar área azul.
Resultado do FIES, operado pelos bancos, é divulgado.
Professores da cidade recebem Ordem Nacional do Mérito Científico.
Primeira turma de pós-graduação em ciência da informação da UFSCar defende pesquisas.
Venezuela prende 6 pessoas após suposto ataque de drone contra Maduro.
Onda de calor se intensifica na Europa.
E o encontro paulista de futebol calheiro chega a sua 5ª edição.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Agora são 16 horas mais 15 minutos.
Eu sou a Vanessa Torres e o Rádio Fiscar Notícias está no ar.
Nós começamos esta edição do Rádio Fiscar Notícias desta segunda-feira, dia 6 de agosto, com a informação de que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje o primeiro registro de candidatura à presidência da República. Foi do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos apresentou à Justiça Eleitoral seu programa de governo e informou ao tribunal ter um patrimônio avaliado em pouco mais de 15 mil reais, que seria de um veículo. A chapa de Boulos terá como candidata a vice-presidente a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL.
O prazo para a realização das convenções e definição das candidaturas para as eleições de outubro se encerrou neste domingo. Agora, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas.
Vamos falar sobre economia, pois, segundo a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil enfrenta hoje em dia 20 barreiras impostas por outros países no comércio internacional, o que acaba dificultando a exportação dos nossos produtos. São barreiras sanitárias, técnicas, de cotas tarifárias ou mesmo de concessão de subsídio, dentre outras.
Das 20 barreiras contra o Brasil, 17 foram adotadas por economias que integram o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Atualmente, a economia mundial enfrenta um período de forte tensão comercial. Os Estados Unidos anunciaram recentemente, por exemplo, uma série de aumentos de tarifas de importação, desencadeando uma guerra comercial, sobretudo com a China.
A Organização Mundial do Comércio, inclusive, já alertou que essas tensões comerciais passaram a afetar a economia global. Segundo a entidade, os crescentes embates são uma ameaça ao próprio sistema de comércio internacional e as economias do G20 precisam usar todos os meios que estiverem à sua disposição para poder e tentar atenuar essa situação.
Já a Confederação Nacional da Indústria lança nesta segunda-feira a Coalizão Empresarial para Facilitação de Comércio e Barreiras para Reduzir os Obstáculos e a Burocracia para Exportação. Segundo a entidade, os custos para exportação sobem 13% por causa da burocracia alfandegária.
Aqui em São Carlos, depois de cancelar mais de 4 mil multas aplicadas, a prefeitura agora decidiu retomar a cobrança de tarifas da área azul. As tarifas e os modos de pagamento vão passar por mudanças, viu? Atenção!
A partir de agora, as pessoas vão ter novamente 15 minutos para utilizar as vagas de graça. Para isso, basta usar o cartão de área azul e ir até o parquímetro para registrar. Não será mais necessário deixar o ticket de pagamento no para-brisa do veículo.
O sistema de monitoramento móvel também vai voltar. Os agentes de trânsito vão ter acesso aos locais pela central de monitoramento da prefeitura e vão poder aplicar multa aos motoristas que estiverem irregulares. As pessoas têm 24 horas para pagar a tarifa de utilização no valor de R$ 5,00 para evitar que a multa seja lavrada.
O Código de Trânsito prevê multa grave no valor de R$ 195,27, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação para quem estacionar de maneira irregular. O prazo para a adaptação dos usuários termina no dia 5 de setembro.
E enquanto alguns não pagam, outros não estão indo receber. Ouça só essa história. E esses números, segundo a Caixa Econômica Federal, só no primeiro semestre deste ano, mais de 150 milhões de reais deixaram de ser recebidos por ganhadores das loterias. Isso mesmo, será que você tá rico e não tá sabendo? Somado esses valores não retirados só nos primeiros semestres dos últimos 5 anos pelos ganhadores da Mega Sena, da Loto Fácil, da Quina, da Lotomania, da Time Mania, da Dupla Sena, da Loteca, da Lotegol e também da Federal, chegaram a mais de 740 milhões de reais. Em todo o ano passado, foram só 326 milhões que deixaram de ser resgatados. Nos últimos 5 anos, os valores não retirados somam mais de 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro.
Para resgatar o valor, o ganhador deve comparecer a qualquer agência da Caixa com bilhete premiado, identidade CPF. Como o bilhete é ao portador, é importante que o ganhador, antes de sair de casa, se identifique no verso da aposta. As informações necessárias são nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio além dele. Confira suas apostas.
É isso mesmo, vale lembrar que os ganhadores de qualquer um dos sorteios da Caixa têm até 90 dias, 3 meses após a data do sorteio para retirar o seu prêmio. E o dinheiro dos prêmios que não são resgatados no prazo, eles são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para quem não sabe, né, o programa oferece créditos para os estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.
E falando no FIES, o resultado do PFIES, modalidade do financiamento operada por bancos, foi divulgado na página do programa em www.fies.mec.gov.br. O modelo atende candidatos cuja renda per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. Nesta edição, são ofertadas 155 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil com juros zero.
Se você foi uma das pessoas selecionadas, agora você precisa confirmar as informações da sua inscrição na instituição de ensino.
Ainda sobre educação, aconteceu ontem o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, em quase 600 cidades de todo o Brasil. O exame oferece o certificado de conclusão do ensino médio e fundamental para pessoas que não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos na idade apropriada. De acordo com dados do Ministério da Educação, que coordena a aplicação do exame, esta edição teve quase 1.700.000 inscritos. Desse total, 356.326 desejam obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e 1.339.281 do ensino médio.
O gabarito da prova vai ser divulgado no dia 17. Para os estudantes que se inscreveram para o exame de nível fundamental, o tema da redação ontem foi possibilidades de uma alimentação segura para a população brasileira. Já os estudantes que queriam o certificado do nível médio tiveram como tema da redação os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador.
Além desta edição do Enseja Nacional, o INEP aplicará o Enseja Exterior no dia 16 de setembro para os brasileiros que vivem em outros países. Também serão realizadas avaliações para pessoas privadas de liberdade no Brasil nos dias 18 e 19 de setembro, bem como no exterior entre os dias 17 e 21 de setembro.
16 horas mais 24 minutos, a gente vem aqui para UFSCar agora, pois professores da universidade receberam a Ordem Nacional do Mérito Científico. Isso mesmo, durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que aconteceu em Brasília, foi divulgada a lista de novos membros e também de membros promovidos de classe na Ordem Nacional do Mérito Científico, que é concedida àquelas personalidades brasileiras e também estrangeiras como reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. E dentre os agraciados estão os professores da UFSCar, o Edgar Dutra Zanotto, que foi promovido à classe Gran Cruz, e Elson Longo da Silva, que foi admitido na classe Comendador.
Para a outorga da Ordem Nacional do Mérito Científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações recebeu indicações de instituições da área. Uma comissão técnica formada pelo Ministério, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pela Academia Brasileira de Ciências avaliou o mérito dessas indicações e emitiu parecer para o Conselho da Ordem.
Edgar Dutra Zanotto é professor no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar desde 1976. Em 77, ele criou o Laboratório de Materiais Vítreos, o LAMAV, e hoje em dia também é diretor do Centro para Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos e membro das Academias de Ciências do Estado de São Paulo, do Brasil, a Mundial e também da Academia Mundial de Cerâmica.
Já o professor Elson Longo da Silva é docente do Departamento de Química da UFSCar. Ele recebeu também o título de professor emérito da universidade. Criou em 1988 o Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmico, LIEC, atualmente o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Dentre outras associações, também integra a Associação de Ciência do Estado e a Nacional, além da Academia Mundial de Cerâmica. Parabéns aos dois.
E neste mês de agosto estão agendadas as bancas de defesa de dissertação dos alunos da primeira turma do curso de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFSCar.
Dentre os temas abordados tem estudos bibliométricos envolvendo a plataforma Lattes, tecnologias de representação, desafios contemporâneos da ciência da informação, comportamento informacional em rede social e inteligência competitiva.
Essas defesas, né, da primeira turma do mestrado do programa representam, sem dúvida, um acontecimento importante, pois, segundo a professora Zaira Zafalon, que é coordenadora do programa, elas marcam a sua consolidação do objetivo do programa de fortalecer o campo da ciência da informação, enquanto uma área de produção de conhecimentos e também de métodos para inovação.
O programa tem como área de concentração conhecimento, tecnologia e inovação e se destaca por ser o primeiro programa de ciência da informação cuja área de concentração contempla a inovação. Possui duas linhas de pesquisa, conhecimento e informação para inovação e tecnologia, informação e representação.
Iniciado em 2016, o programa de pós-graduação em ciência da informação da UFSCar forma profissionais com capacidade de promover análise crítica e o avanço do conhecimento nessa área. Ao mesmo tempo, o pesquisador se torna apto para atuar num cenário complexo e diversificado de resolução de problemas que envolvem tanto a informação, que é sendo capaz, né, de otimizar recursos e estratégias que dinamizem o fluxo informacional e acabem potencializando as ações de inovação.
O cronograma completo de defesa com datas, horários e informações sobre os alunos, seus orientadores e temas estão disponíveis no site que é o www.ppgci.ufscar.br. As defesas acontecem na sala de seminários do Departamento de Ciência da Informação, o DCI, na área sul do campus São Carlos da Universidade.
16:28, vamos agora ao noticiário internacional, pois o governo da Venezuela disse que 6 pessoas foram detidas após um suposto ataque contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Bombas teriam sido lançadas a partir de um drone durante um discurso do presidente em Caracas. Maduro saiu ileso, mas 7 militares ficaram feridos.
Um desconhecido grupo chamado Movimento Nacional dos Soldados de Camisetas disse ser responsável pelo incidente. Eles enviaram um comunicado em que desejam uma recuperação rápida para os 7 soldados feridos, mas prometem mais resistência. Abre aspas, nós não vamos parar com a nossa luta até que tenhamos uma restauração de nossa Constituição e da democracia, afirma na nota.
Um dos 6 suspeitos detidos pela Venezuela tinha um mandado de prisão pendente por um ataque em 2017 sobre uma base militar. e um segundo já tinha sido preso em 2014 por participar de protestos de rua contra o governo. Tudo isso segundo informações do ministro do interior da Venezuela, Nestor Reverol. Mas ainda pairam dúvidas sobre o que realmente aconteceu.
O líder venezuelano acusou os Estados Unidos e a Colômbia de estarem por trás do atentado, que ele acredita ter sido planejado com o objetivo de matá-lo. Os Estados Unidos e a Colômbia negaram envolvimento. O presidente, em final de mandato da Colômbia, Juan Manuel Santos, considerou insólita a acusação. Pelo Twitter, Santos postou uma mensagem a Maduro, abre aspas, ao presidente Nicolás Maduro, não se preocupe, no sábado estava com coisas mais importantes, batizando a minha neta Celeste, postou.
Bom, essa não é a primeira vez que Maduro denuncia ter sofrido um atentado. Apesar das imagens do momento em que o episódio ocorreu, não se sabe se realmente houve um ataque, já que não foram apresentadas provas para respaldar as acusações. Na transmissão oficial do evento, do discurso que estava acontecendo, não é possível ver qualquer drone. Outras testemunhas também que estavam presentes nesse evento militar disseram a agências internacionais que não viram artefatos voadores. Outros críticos da oposição de Maduro dizem também que o governo já utilizou no passado incidentes como esse como pretexto para endurecer medidas contra opositores, incluindo a prisão de alguns dos mais conhecidos líderes daquele país.
Ainda sobre a Venezuela, o juiz federal Helder Girão Barreto, da primeira vara federal de Roraima, determinou a suspensão do ingresso e admissão de imigrantes venezuelanos no Brasil. De acordo com a Justiça Federal, a decisão se refere às entradas feitas pela fronteira do país com o estado de Roraima. A liminar não abrange outras nacionalidades e veta apenas a entrada de venezuelanos.
Essa decisão é uma resposta à ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público Federal e também pela Defensoria Pública da União contra o decreto estadual que exige um passaporte válido para que os venezuelanos tenham acesso aos chamados serviços públicos estaduais. Era uma tentativa do governo de Roraima de filtrar a demanda e evitar esse colapso. A Defensoria Pública da União e também a Advocacia Geral da União informaram que vão recorrer.
Na decisão, o juiz disse que pretende, assim que se alcance um equilíbrio numérico com o processo de interiorização e se criem condições para um acolhimento humanitário no estado de Roraima. A imigração venezuelana para o estado começou em 2015. Desde então, o número crescente de imigrantes que fogem da crise no regime de Maduro tem entrado no estado pela fronteira de Pacaraima, a 215 quilômetros de Boa Vista, alguns até mesmo a pé.
Atualmente, o estado conta com 10 abrigos públicos e 6 desses foram abertos todos nesse ano. Juntos, eles já têm mais de 4 mil pessoas, mas mesmo assim, ainda há imigrantes em situação de rua em pelo menos 10 dos 15 municípios do estado. Estima-se que por dia, mais ou menos 500 pessoas deixem a Venezuela e entrem no Brasil. Até junho, mais de 16 mil imigrantes venezuelanos pediram refúgio, isso só no estado de Roraima.
Já a onda de calor que castiga semanas a Europa levou neste sábado as temperaturas recordes em cidades portuguesas, causou 3 mortes na Espanha e chegou a derreter o asfalto na Holanda. As elevadas temperaturas se devem ao sistema estacionário de alta pressão, um fenômeno que se repetiu de forma constante nas condições meteorológicas europeias durante os 2 últimos meses.
É isso mesmo. Na Espanha, como a Vanessa disse, já ocorreram 3 mortes. Em Múrcia, um homem de 78 anos morreu enquanto realizava trabalhos agrícolas, vítima de insolação, e outro trabalhador de 48 anos também foi vítima das altas temperaturas. Em Barcelona, um homem de meia idade, aparentemente sem teto, também morreu. Além disso, outro homem de 55 anos foi hospitalizado hoje em estado grave após sofrer insolação também na região de Múrcia.
Na França, mais da metade do país está em alerta laranja e as autoridades recomendaram evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. A Alemanha, cujas máximas diurnas chegam a 38 graus, também está sofrendo com excesso de calor, além da estiagem que já levou a perdas bilionárias na agricultura. Em julho, praticamente não choveu no país.
Em Portugal, a temperatura foi a mais alta registrada na história em 26 estações. Em Lisboa foram 44 graus. Em Alvega, no distrito de Santarém, os termômetros chegaram a marcar quase 47 graus. Em Lisboa, as autoridades fecharam parques e alertaram as pessoas para evitarem atividades ao ar livre durante o auge do calor. Refúgios para os desabrigados também foram abertos mais cedo para que os moradores de rua pudessem buscar abrigo desse calor imenso.
Os serviços de emergência de Portugal também lutam contra um grande incêndio na região de Alvarve, que já deixou 44 feridos. Dentre eles, 13 são civis e 31 agentes. Uma mulher de 72 anos teve que ser transferida até um hospital de Lisboa com ferimentos graves. O fogo também provocou a saída de moradores de 5 cidades. O incêndio foi declarado há 4 dias e continua ativo com 2 frentes, uma na área de Caldas de Monchique e outra em direção a São Marcos da Serra. Mais de 1.000 bombeiros, 350 veículos e 9 aviões trabalham para combater as chamas.
Já aqui no continente americano, um incêndio na Califórnia, que já é o 6º mais devastador dos estados do estado do oeste dos Estados Unidos, fez a sua 7ª vítima. Foi um trabalhador de manutenção de linhas elétricas. O fogo, que está a 322 quilômetros ao norte de São Francisco, continua crescendo, viu? O incêndio já destruiu mais de 62 mil hectares desde o dia 23 de julho, quando as autoridades reportaram uma falha mecânica num veículo que acabou provocando a liberação de centelhas num terreno muito seco que acabou ativando as chamas. O fogo consumiu mais de 1.600 edifícios, incluindo 1.000 residências, o que, como eu disse, acabou tornando o 6º mais destrutivo da história da Califórnia, segundo as próprias autoridades do estado. Mais de 4.200 bombeiros combatem as chamas, mas até agora eles só conseguiram conter 41% do fogo. Milhares de pessoas foram evacuadas, enquanto outros incêndios também avançam pelo estado, embora algumas delas já tenham sido autorizadas a voltar para casa.
Bom, e nós vamos nos encaminhando para o final desta edição do Rádio Fiscar Notícias e, para terminar, vamos falar de esporte, pois a UFSCar sediou o 5º Encontro Paulista de Futebol Calheiro. Já ouviu falar nesse futebol? A jornalista Kelly Godoy foi conhecer e nos conta agora como ele tem contribuído com muitos jovens. Ela conversou com o professor Osmar Moreira de Souza Júnior, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar, com Vanessa Custódio, chefe do Departamento de Esportes da Universidade, com o estudante Rafael Silva, mediador de futebol calheiro, e com o pesquisador Maurício Belmonte. Vamos ouvir.
Meninos e meninas jogando juntos. Esse é o futebol calheiro.
O futebol calheiro, ele acabou se transformando numa metodologia de educação popular, né? Foi um argentino que desenvolveu, o Fabiano Ferraro, né? Percebendo que o futebol poderia ser ali uma plataforma, podemos chamar assim, né, de congregação de jovens, porque ele mobiliza esses jovens. Ele conta que em bairros ali periféricos da Argentina, né, os jovens, quando se juntavam para jogar futebol, eles deixavam a violência, as drogas de lado. Parece até um discurso muito moralista, mas na verdade eles tinham que criar códigos para se enfrentar, para que ali dentro do jogo de futebol não houvesse violência, agressões, alguma coisa que impedisse o que eles queriam, que era jogar futebol, ali até de gangues rivais.
E talvez você já tenha jogado uma partida.
É aquele futebol que a gente brincou na infância, na rua, aquele futebol em que as pessoas acordavam a regra, ó, a bola bateu no meio-fio ou na sarjeta, continua o jogo ou para? Não, vamos combinar aqui. E se passar carro, como que faz? Tá? Então, o futebol calheireiro, ele tem essa essência, entre aspas, de construção coletiva das regras. É um protagonismo dos jogadores, né? Eles constroem as regras, eles administram o jogo. Alguém já assistiu um jogo de futebol na rua em que as crianças esperam chegar um árbitro para jogar? Não existe. Então, lá não precisa de árbitro, porque eles têm um código de ética que é construído.
E nesse futebol, o jogo tem três tempos, viu?
Primeiro tempo para construir essas regras, um segundo tempo para jogar e o terceiro tempo para ter depois uma discussão para avaliar quem ganhou o jogo. Porque, por incrível que pareça, não é quem fez mais gols. O segundo tempo do jogo, que é o tempo jogado, ele vai contar como uma das partes. Tá? Mas no final, no terceiro tempo, eles vão sentar numa roda de discussão para avaliar como que os times se comportaram, né, do ponto de vista ali de três pilares, que são solidariedade, o respeito e a cooperação.
A UFSCar sediou o 5º Encontro Paulista de Futebol Calerreiro. Jovens de vários municípios participaram de atividades culturais e de integração.
A Proace e a Proade conseguiram viabilizar a alimentação a preço de custo e o espaço foi cedido pelo Departamento de Esportes, a Educação Física e o DCE com o palquinho.
Rafael veio ajudar como voluntário, vai ser mediador, que atua no terceiro tempo e ajuda a verificar quem cumpriu os acordos. E ele tem experiência, já participou do Campeonato Mundial de Futebol Calerreiro em 2014.
Foi uma experiência única, tanto na questão pessoal, até na questão mesmo de oportunidades. Porque eu tive a oportunidade de conhecer outras realidades, outras pessoas, não somente de comunidades, mas também de outros países.
O pesquisador Maurício Belmonte é coordenador adjunto voluntário do projeto de extensão que aborda vivências em atividades de lazer mais que futebol e fala da importância da UFSCar receber o Encontro Paulista de Futebol Calerreiro.
Vai muito ao encontro com a perspectiva dos pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Começou como uma atividade de extensão, então é desenvolvido uma atividade de extensão. Então, a universidade foi até a comunidade, se propôs, junto com ela, desenvolver esse método e já há algum tempo desenvolvendo, a ideia é comunicar e trocar saberes sobre o método. Então, o que hoje está ocorrendo são que jovens de diferentes periferias e cidades do estado de São Paulo, que não são graduandos ainda, a maioria são secundaristas ou que estão em fase de entrar na universidade, podem vir a uma instituição pública e hoje eles conheceram o RU, o restaurante universitário, a gente pôde apresentar a moradia estudantil e muitos disseram não saber dessas possibilidades. E o que a universidade quer fazer, porque a gente não entende a extensão como levar o saber daqui para lá e sim um intercâmbio de saberes, a universidade aprendeu com jovens sobre o que tem sido eles desenvolver o cadirreiro em suas comunidades, o cadirreiro, o futebol cadirreiro. Como eles desenvolvem lá, quais são os diálogos que surgem durante a prática. Então, trazê-los para cá hoje significa um intercâmbio de saberes, né?
Sem dúvida, tá aí muito legal, 16 horas mais 42 minutos aqui na Rádio UFSCar. Obrigado, Kelly, pela reportagem. E tem mais informações lá na TV UFSCar. Se você ficou interessado pelo futebol calheireiro ou quiser saber outras informações e notícias sobre a universidade, acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.